Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistada a historiadora e jornalista Alice Mitica Koshiyama, professora doutora sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Alice Mitica é autora dos livros Monteiro Lobato, Intelectual e Empresário, pela editora EDUSP, Mulheres Jornalistas, Opções Profissionais para a Construção da Cidadania, lançado pela editora Com Arte. Ela está nos falando sobre a Monteiro Lobato. Pois é, no bloco anterior, Alice, eu terminei o bloco perguntando o que você achava do movimento que teve para a retirada do Monteiro Lobato do currículo escolar.
Olha, eu acho que não deve retirar, nem deve impor. Acho que foi o procedimento orientado pelo Fernando Haddad no Ministério da Educação foi...
Na época, né?
Na época foi bastante adequado. Eu sou contra essa coisa de impedir leitura ou de obrigar a leitura, né? Porque eu li toda a coleção Monteiro Lobato fora da escola, dos currículos, e nem por isso deixei de ler. A gente trocava obras com colegas, com amigos, comentava na hora de jogar bola, na hora de bater papo sobre música, sobre outras coisas. Então, acho que a criança tem a sua autonomia que tem que ser respeitada, e não adianta você obrigar, porque elas não vão engolir nada que não seja importante para ela, sabe? Eu acho que não há a menor possibilidade de você dar um texto e impor uma leitura, sabe? Todo texto tem polifônico, você fala sobre diversos ângulos, né? E acho que é por isso que eu sou adepta dos estudos históricos, né? E ultimamente nós estamos passando por um processo onde as pessoas confundem memória individual com histórias do período, né? Então, acho que essa é uma temática muito interessante, que põe também em destaque a importância de você trabalhar no ensino de jornalismo uma perspectiva da história que não seja nem político-partidária, nem uma história... que a gente pode dizer assim, em favor de determinados grupos e determinados segmentos da sociedade, uma vez que, para trabalharmos de maneira competente, nós precisamos conhecer o conjunto da sociedade. Então, não tem cabimento você dizer, isso não deve ler, isso você não deve saber, isso você não deve procurar, porque os trabalhos estão aí, e por isso que a gente estuda, para definir criteriosamente o que pode ou não ser interessante, né? Eu acho que essa perspectiva de pensar que a história pode nos oferecer elementos para a gente compreender coisas que aconteceram, né? Mas a história não vai permitir que você adivinhe o que vai acontecer, né? O que muita gente tenta fazer, e de forma errônea, né? Você tenta falar, porque teve o golpe de 64, porque hoje é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a história não se repete. Você pode ter determinadas ocorrências que coincidem, mas não é... Sabe por que não é? Porque as variáveis intervenientes são outras, né? Esclarecendo melhor, os fatos se relacionam com outros fatos que são diferentes daquela época.
E que, né, começam a ter outras construções.
E começam a ter outras construções, outras narrativas. Então, eu acho que isso vale para todas as áreas, né? Não só a política, como as artes, a música. E o que a gente pode se inspirar, mas nunca... definir os nossos rumos futuros a partir de uma leitura dogmática do que foi, né? E eu quero dizer que eu, ainda engatando um pouquinho no modelo, é que eu sou absolutamente descrente da possibilidade de você impor uma leitura, a não ser que você utilize como coadjuvante a força, né? Seja a força de reprovar, de prender, às vezes até de matar. Mas, do contrário, as pessoas com mínimo de inteligência têm essa competência para fazer as suas leituras das obras que circulam. Né? Haja vista o Machado de Assis, né? Que alguns querem botar um rótulo em cima dele, mas você vai ler a fundo e você vê que ele não dizia talvez coisas que trouxessem um veto para ele na cultura dominante da época, né? Mas, assim, tem gente tentando falar, porque o Lima Barreto falou e o Machado não falou, mas não é isso, são níveis diferentes de escrita, mas o Machado foi absolutamente crítico com o racismo, com os preconceitos da sua época, só que ele usava outra forma de se aproximar da temática. Agora, para você compreender isso, você precisa ter essa coisa em vista. Né?
Talvez a questão da contextualização ajuda muito, né?
Isso é o trabalho do professor de história, né? E daí dos jornalistas que cultuam a história, que é contextualizar as coisas, né? Então, inclusive, eu acho que isso é um tema que tem percorrido o meu interesse, tanto no campo do ensino como no campo da pesquisa acadêmica, né? Que é de história, a partir dos anos 30 e chegando à atualidade, né? Eu acho que...
Antes da gente entrar na sua atual pesquisa, né, que é justamente falando da ditadura pós-64 e relações de gênero, vamos ouvir alguma música?
Sim, podemos ouvir. Eu acho que eu estou com duas músicas aqui, do Gil e Torquato Neto, que infelizmente se suicidou, né? Antes ele não tinha nem 30 anos, um grande poeta. Acho que a gente pode ouvir o Geleia Geral, né? Sem querer dizer que eu estou insinuando qualquer coisa sobre os tempos atuais. Mas o Geleia Geral, então, vamos lá.
Então vamos ouvir Geleia Geral, que é composição de Gilberto Gil e Torquato Neto, interpretada aí por Gilberto Gil.
Desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. Meu boi. Alegria é a prova dos nove, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, pindorama, país do futuro. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança do boi. Meu boi, é a mesma dança na sala, no canecão, na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril, santo barroco baiano, super poder de paisano. E claque e céu de anil, três destaques da Portela. Carne seca na janela, alguém que chora por mim. Um carnaval de verdade, hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim. É pumba, iê, iê, pumba.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a historiadora e jornalista Alice Mitica Koshiyama, que é professora doutora sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Ela nos falou sobre Monteiro Lobato e agora vai nos falar sobre a sua pesquisa mais recente, A Ditadura Pós-64, Relações de Gênero e Comunicações e Ensino de Jornalismo, né? A música que acabamos de ouvir é Geleia Geral, composição de Gil e Torquato Neto, interpretada por Gilberto Gil. Pois é, essa sua atual pesquisa, Alice, qual que é a proposta dela?
Bom, a minha atual pesquisa, na verdade, ela vem consolidando uns levantamentos, estudos, que já tem vários anos e que serve também para o ensino, né? O que eu tenho como objetivo é pensar, afinal, a questão básica é por que tantas pessoas negam que houve ditadura? E por que que elas... E outras querem que a ditadura volte. Elas não viveram, mas querem que ela volte, né? E, basicamente, eu vejo que essas ocorrências, né, que eu constatei, elas se baseiam mais nas memórias individuais dessas pessoas, né? E não na visão da história, porque essas pessoas não estudaram a ditadura. O que é mais interessante é que também há toda uma série de mitos em relação à comunicação, né? Eu digo mitos, e um dos que mais circulam por aí é que os meios de comunicação ou foram vítimas ou foram coniventes a ponto de provocar, de fazer a ditadura, né? Eu acho que são dois mitos que a gente quebra estudando, né? Porque a ditadura foi resultado de toda uma conjuntura histórica que já está bastante pesquisada e a ação dos meios de comunicação aconteceram nas possibilidades da época. Então, você dizer que hoje, naquela época, era a mesma coisa, absolutamente não era, mas é preciso fazer pesquisa. Agora, o ponto é que há até hoje sigilos, segredos, eu diria, o fato de você não contar a história direito. Então, por exemplo, a empresa Folha da Manhã fala da direta já, mas ela não fala da ação da Folha da Tarde, que era um veículo deles, e que foi coadjuvante das ações de repressão do doicote. Apoiava as torturas, os torturadores, veiculava o delegado Fleury na sessão de sociedade. A Folha da Tarde não noticiou a missa do Herzog, diz que teve uma operação Gutenberg, que era de vigilância do trânsito, e aí as pessoas não chegaram, era para não chegar à Catedral da Sé. Então, essas coisas, até hoje, eles se recusam a falar disso. A gente tem uma bela pesquisa da historiadora Beatriz Kuchnir sobre censura e repressão, né, de 64 a 88, e no qual o quarto capítulo é sobre a Folha da Tarde. Só que essa história é história mesmo, não é memória, é história. É omitido e ela teve todas as dificuldades de acesso aos donos da publicação, né?
Agora, na América Latina, né, pegando aí Argentina, Chile, né, foram feitos, assim que esses países se democratizaram, eles fizeram tribunais de responsabilidade desses militares, né? No Brasil não houve isso. É por isso que as pessoas falam com tanta tranquilidade em volta da ditadura, militares se propondo a interferir na política?
Eu acho que a questão é mais complicada. Aqui não teve, porque teve o acordo. A anistia foi um acordo, né? Voltaram os políticos que foram reprimidos em 64, os que morreram, né? Os que morreram, morreram, né? Agora, há lacunas de coisas. A guerrilha do Araguaia até hoje não foi assumida enquanto guerrilha que teve a participação das Forças Armadas.
Se os militares tivessem sido responsabilizados, tivessem ido para um tribunal, isso não estaria...
Eu, como historiadora, eu nego essa coisa do ser. Não existe o ser. O ser é a história que não aconteceu. Então, não adianta ver. Agora, eu quero chamar a atenção para uma questão muito espinhosa para nós. A própria USP não descreve a ditadura adequadamente. Ela fala assim, que a, não é ela, desculpe, mas personagens que comentam a história da USP, falam assim que a USP foi vítima do governo da ditadura. A USP não foi vítima do governo da ditadura. A USP foi vítima dos seus componentes que eram parte da ditadura militar. Se você já ouviu falar em Luiz Antônio da Gama e Silva? Já ouviu falar em Alfredo Buzaide? Já ouviu falar em Miguel Reale? Que são figuras notórias, notáveis, com competências acadêmicas e que exerceram atividades ministeriais da repressão. Né? O Miguel Reale foi reitor, mas ele era um dos organizadores do sistema repressivo. E tem vários outros nomes que eu não vou citar aqui, mas esses eu estou citando porque eles estão no dicionário.
Todos esses professores da USP naquele período.
Eles foram professores. Tem o Antônio Delfim Neto, que é uma sumidade na área, mas que foi ministro do Médici, sabe? E que continuou, e que vinha antes também, é uma grande competência. Então, a gente não está aqui negando essas coisas. Mas eles todos são dicionarizados no dicionário do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, a gente tem lá um quadro assim, só para dar alguns exemplos. A outra mitificação é achar que todos os alunos... isso é mitificação mesmo, né? Não é todo mundo que afirma isso, mas tem gente que fala os perseguidos, os alunos perseguidos. Agora, tinha alunos que perseguiam, né? O pesquisador, que infelizmente já morreu, mas que era da área de parasitologia, que foi caçado, em 68 ele saiu, em 69 ele teve que ir embora também, foi aposentado pelo AI-5.
E qual o nome dele?
Luiz Ildebrando Pereira da Silva.
Antes de falarmos a respeito dele, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.